passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Alunos, professores e toda a comunidade escolar vem enfrentando uma nova forma de violência sistemática, o bullying.
Um projeto de lei aprovado pelo Senado recentemente conceitua o termo e propõe o programa de combate à violência sistemática na escola como prevenção para o problema.
Sobre esse assunto, você confere na reportagem especial Bullying Não É Brincadeira, que começa agora aqui na Rádio Senado.
A palavra inglesa bullying, pela primeira vez, recebe uma definição oficial em língua portuguesa, sequência de episódios de violência física ou psicológica.
Esses episódios seriam intencionais e repetitivos, praticados em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes, causando prejuízos físicos, morais ou psicológicos às vítimas.
O assunto não é novo, mas voltou a ser debatido no Congresso Nacional a partir da aprovação, em março, do substitutivo do Senado ao projeto de lei da Câmara, 68 de 2013, que institui o Programa de Combate à Violência Sistemática, o bullying.
A principal alteração no texto feita pelo Senado foi retirar a palavra intimidação e substituí-la por violência.
Roberta Viegas, consultora de Direitos Humanos da Consultoria Legislativa do Senado, lembra que a alteração foi proposital, porque a relatora na Comissão de Direitos Humanos, a ex-senadora Ana Rita, considerou na época que as condutas descritas no projeto iam além da mera intimidação.
Apesar de que ele continua sendo um projeto mais educacional, mas ele dá ênfase nessa questão de violência, que é muito menos aceitável do que a mera intimidação. Ele não tem um caráter penal, ele não tem um caráter punitivo, ele é realmente um programa educacional criado para as escolas, para os educadores. E a abordagem dele é essa, mas ele é mais enfático nas situações descritas como situações de violência.
A proposta faz uma categorização sobre os diversos tipos de violência que poderão ser considerados bullying. Ao todo, 8 itens explicitam os atos que serão considerados violência sistemática.
Bullying físico. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar.
O bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola.
O bullying também pode ser moral, quando houver difamação, calúnia ou quando se espalha boatos sobre alguém.
Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que depreciam os colegas também podem configurar violência sistemática.
Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual.
Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying.
A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém.
Nos tempos de internet, o bullying virtual acontece quando se deprecia os colegas pela rede, se envia mensagens invasivas de intimidade ou se adultera fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento.
Para a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, Cleusa Repúlio, o detalhamento será importante para o trabalho da comunidade escolar.
Ele ficou bem mais claro. E principalmente fica muito mais tranquilo das escolas lidarem com essa questão, né? Já que agora você consegue definir muito bem como é que isso vai ser tratado e principalmente quais as consequências, né?
Outra prerrogativa do projeto de lei será o envio de relatórios anuais com ocorrências sobre a violência nos estabelecimentos de ensino.
Cleusa informa que será um desafio para a UNDIME, entidade que congrega 5.570 secretários de educação municipais.
Não é muito simples, até porque cada um vai entender, às vezes, de alguma forma, a questão do bullying. Esse registro, ele é importante, mas a questão é o que é que vai ser feito com esses dados, se é só uma pesquisa, nós temos a formação dos professores, e principalmente a questão das famílias, né? Como lidar nesse contexto todo, e a escola é um espaço onde essas coisas afloram mais, né? Não só na escola, mas na escola acaba aflorando mais. Agora, vamos trabalhar e vamos conversar com os dirigentes, né? Tirar uma posição aí única nas audiências públicas, e acho que o projeto colabora. Acho tudo que vem para discutir e evitar que as crianças deixem a escola ou que a escola se torne um local ruim, nós temos que apoiar.
O projeto foi enviado de volta à Câmara e está em análise na Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado e, logo depois, passa pelas comissões de Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania e pelo plenário daquela casa. Se for aprovado, ainda deverá ser sancionado pela Presidência da República.
A titular do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, juíza Gláucia Falsarella Foley, vê com cautela a discussão do projeto na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Para ela, o bullying não se trata de um crime passível de punição, mas sim de responsabilização.
Eu acho que isso é esse projeto, como um programa, um pacote de combate a uma violência, ele é muito bom nesse sentido, porque ele é pedagógico, ele traz essa previsão de responsabilização que não necessariamente passa por uma penalização, e isso eu acho que é bom. Portanto, ele não tem nenhum caráter de direito penal. A matéria aqui não é de direito penal, porque não penaliza.
A juíza está há 15 anos à frente do programa Justiça Comunitária, que atua na democratização do acesso à justiça no Distrito Federal.
A Justiça Comunitária é uma nave-mãe. A gente é um programa que existe há 15 anos e que a gente trabalha a democratização da justiça na comunidade antes de judicializarem os conflitos, por meio de várias atividades. E essa nave-mãe, eu digo que é um ventre generoso, né, que nascem projetos a partir da demanda que a própria comunidade traz. E assim nasceu, dentro da Justiça Comunitária, nasceu o Projeto Fênix, que foi uma demanda dos catadores de materiais recicláveis, e surgiu Vozes da Paz, que foi uma demanda de algumas pessoas ligadas às escolas na Ceilândia.
Ela alerta sobre a escolha de um caminho mais fácil para resolver os problemas de conflitos no ambiente escolar.
Porque eu tenho muito medo que, por oportunismo político e populismo criminal, a gente transforme algo tão sério que é a violência no ambiente escolar em mera penalização. Porque penalizar é não enfrentar o problema, a meu ver. Penalizar é a última das razões que eu acho que uma sociedade, um Estado tem para, né? Já enfrentar um problema penalizando é abdicar, né, é renunciar a todas as outras possibilidades, que dá muito mais trabalho.
O toque de Beethoven no sinal do intervalo da escola ecoa ao longe. Os alunos entram e saem das salas em movimento frenético e barulhento. A coordenadora pedagógica, Robervânia Teixeira, explica que esse é um dia rotineiro no Centro de Ensino Fundamental 20, em Ceilândia.
O inusitado toque dá o tom ao visitante de que aquela é uma escola diferente. Mesmo numa das regiões mais pobres do Distrito Federal, o CEF 20, como é mais conhecido, tem mostrado que é possível promover uma cultura de paz. A coordenadora relembra os tempos difíceis.
Quando eu cheguei aqui em 2002, essa escola era conhecida como o segundo CAJ. Nós tínhamos policiamento 24 horas. Só que a gente entendeu aqui e a gente via dentro da escola um ambiente de medo. Os professores estavam com medo, os alunos tinham medo, porque a gente tinha gangues, tinha um ambiente muito conflituoso dentro da escola e um ambiente de medo mesmo. Então a gente começou a ter ações contrárias à violência e foi aí que a gente foi vencendo.
O programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios está contribuindo para diminuir os conflitos entre alunos, professores e a comunidade na escola.
Uma parceria com a Regional de Ensino implantou o projeto piloto Vozes da Paz, um grupo coordenado que envolve a participação de professores e alunos.
Juntos, no Círculo da Paz, eles buscam a resolução de conflitos sem a necessidade de judicializar as questões, como explica o responsável pelo projeto na escola, Rogério Gonçalves.
E a gente trabalha com essa proposta do projeto Vozes da Paz nas escolas, com o intuito de promover a paz, contribuir para essa construção da cultura de paz por meio de uma democratização do espaço escolar, da participação da comunidade escolar nas atividades e da apresentação da mediação como forma de resolução de conflitos. Então, o nosso trabalho é muito nesse sentido da mediação. A gente trabalha com os princípios da mediação e, a partir desses princípios, que são do diálogo, os valores da comunicação não violenta, da responsabilidade, da corresponsabilidade, do respeito, a partir desses valores a gente busca com que as pessoas possam lidar com seus conflitos de uma maneira construtiva, de uma maneira positiva.
A professora de teatro Glaucilene Soares conta que foi aluna da escola na época em que a violência ainda dominava o ambiente.
Eu era aluna da escola nessa época que a escola era considerada a escola CAGE, né? Então, assim, era gente dentro de sala e quando pensa que não, todo mundo saindo correndo, o professor levando soco na cara, a polícia no portão, a gente aparecia no jornal, mas aparecia de uma forma agressiva, violenta. E conforme a escola foi evoluindo, eu, quanto aluna da escola, fui evoluindo também.
Ela conta que o projeto envolveu os alunos em busca da resolução dos conflitos antes que gerem a violência.
A escola me escolheu para ser essa aluna que fosse falar da paz, que fosse evitar conflitos, que fosse mediar conflitos. E hoje, isso em 1999, né? Hoje, 2015, eu tenho muito orgulho de falar da escola na qual eu fui aluna e hoje em dia eu trabalho nela de uma forma positiva, assim. Eu tenho muito orgulho de falar da minha escola, essa assim, a minha escola.
No próximo bloco da reportagem, Bullying Não É Brincadeira, alunos falam sobre os conflitos na escola e como mudar a atitude para uma cultura de paz.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.